Obrigada, Sr. Presidente. No fim desta apresentação deste relatório preliminar e antes de qualquer consideração, que será sempre naturalmente, até pelas circunstâncias do próprio relatório nos ter chegado às mãos imediatamente antes do início desta reunião, o que aliás aproveito para agradecer porque é bom por uma vez termos conhecimento em primeira mão de um documento e não em segunda mão, como normalmente acontece, que já está mais do que discutida por todos, exceto pelos próprios intervenientes do trabalho. E, portanto, agradecer esse facto ao Sr. Deputado Relator e deixar-lhe nota também que claramente teve aqui um trabalho exaustivo e cuidadoso e que numa primeira impressão nos parece que o relatório é claro, imparcial e objetivo. E, portanto, sem embargo de algumas considerações ou de outras considerações que venhamos a fazer a propósito do mesmo numa leitura mais cuidada que o Grupo Parlamentar do PSD naturalmente levará a cabo depois desta reunião e a tempo da sua discussão na próxima semana. Mas dito isto também, tendo, e não posso hoje deixar de ser aqui algumas considerações que me saltaram desde já à vista daquilo que foi sendo dito, e nomeadamente como ponto prévio o facto desta comissão de facto fez sentido. E fez sentido por duas ordens de razão, ao contrário do que se foi aqui tentando dizer muitas vezes, por duas ordens de razão. Para olharmos para o passado e para aquilo que não correu bem e para tirarmos aprendizagens para o futuro. E estas conclusões e recomendações vêm, de facto, ao encontro daquilo que, no fundo, o PSD entende que tem que ser também o resultado desta comissão. Até porque, tendo em conta que grande parte dos fundos de Revita tiveram a ver com a generosidade dos portugueses e esses donativos deste povo tão generoso também merecem respeito, tal como conhecermos todos os pormenores desta história, se podemos chamar-lhe história, e também merecem saber como foram aplicados os seus donativos. Sendo que me salta, desde logo, à vista daquilo que foi apresentando o Sr. Deputado Relator deste relatório, duas questões que eu vou aqui separar. Por um lado, a questão das infraestruturas, tudo aquilo que teve a ver com apoios diretos comunitários para infraestruturas públicas. Essas, de uma maneira geral, parece-me que do que aqui foi apresentando, funcionaram razoavelmente bem. Pode ter havido uma questão aqui ou outra, mas de pormenor e que depois já analisaremos com cuidado. E depois, duas outras questões, que é a questão das habitações e é a questão dos apoios para a floresta, para a agricultura, tudo o que tem a ver, no fundo, com aquilo que é o desenvolvimento do território. E nesses, de facto, parece-me que houve grandes falhanços e que ficaram aqui ditos, nomeadamente o tratamento desigual na questão das habitações, que o PSD sempre foi chamando a atenção e hoje também acabamos por perceber que está espelhado neste relatório, bem como a questão da violação ao Fundo Revita, como acabou por ser aqui dito, o Sr. Relator não o quis dizer, mas eu tomo a liberdade de o fazer por uma questão de memória, pelo Sr. Ministro, ex-ministro, então ministro à data, Capoulas dos Santos, e depois também o facto do Estado, ao contrário do que disse, não ter ressarcido o fundo em 900 mil euros. Porque se atentarmos naquelas foram as respostas do Sr. Primeiro-Ministro nas perguntas escritas que nos fez chegar, vou mesmo já terminar, Sr. Presidente, terão sido compensado com 2 milhões e meio de euros para os apoios agrícolas, porque já havia uma medida do PDR e o Fundo Revita dizia que só podia ser aplicado caso não houvesse uma medida de política pública e, portanto, estes 900 mil euros continuam por estar sem que lhe seja feita esta compensação nos donativos dos portugueses, que recordo foram dos portugueses. E depois, e numa nota muito final, não posso deixar de referir que aquelas segundas habitações precisam de uma intervenção especial, porque são territórios com características especiais e não podemos olhar para elas do ponto de vista que olhamos para um qualquer resort numa zona turística, mas sim como elemento fundamental de dinamismo daquelas populações. E também, acima de tudo, nós queremos que aquela população não seja esquecida, porque há muito trabalho a fazer e temos de aprender com isso. E quando falamos de muito trabalho a fazer, não falamos de monumentos com preços absolutamente escandalosos e milionários para homenagem às vítimas, porque nós entendemos que homenagear as vítimas é aquilo que falta fazer, que é as casas por construir, o combate à desertificação, o incentivo à instalação de empresas, criação de postos de trabalho, que para nós isso sim tem verdadeiramente prioridade. E acima de tudo, Senhor minhas senhoras e meus senhores, é necessário que se crie respostas urgentes, porque há claramente duas visões, e isso disse o senhor deputado relator, ao que pensam os governantes e o que pensam quem não é governante. E estas duas realidades não podem ser separadas, nem andar em paralelo. É tempo das políticas para o Pinhal do interior e para o interior serem aquelas que realmente o interior necessita, e não percepções completamente diferentes. E se nós aprendermos isto, já valeu muito a pena, porque quem ganha é o país, é o território e são aquelas populações. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu não sei se o senhor deputado Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, quer usar a palavra. Então, tem a palavra, senhor deputado. Faz favor, também intervenção até 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Quero, em primeiro lugar, agradecer o trabalho de redação deste relatório, que é extenso e que se debruça sobre muitas reuniões que fomos tendo ao longo do tempo. E por isso deixar esse agradecimento ao deputado redator. Quero também manifestar solidariedade do Bloco de Esquerda com todas as populações que foram afetadas por esta catástrofe que hoje abordamos e debatemos novamente através da produção deste relatório, e esperar que este relatório dê um contributo para que situações como estas não se voltem a repetir. E precisamente sobre isso, quero também relembrar uma das medidas que está prevista neste relatório, que relembra uma recomendação da Comissão Técnica Independente, que é a criação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, para que o serviço público de prevenção e combate a incêndios seja bastante mais robusto e que acompanhe uma transformação da floresta que é urgente e que está bastante atrasada face àquilo que é necessário. Mas com isto para alertar que a Comissão Técnica Independente deu esta recomendação ao Governo. Houve, na sequência desta recomendação, a criação da AGIF, da Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais, para o implementar. Foi lançado o Plano de Gestão Integrada de Fogos Rurais de forma incompleta. O Governo apresentou apenas uma estratégia para a criação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, mas o plano foi incompleto, porque o plano que o Governo apresentou há bem mais de um ano na Assembleia da República continha apenas a estratégia e não era acompanhado do respectivo programa de ação. Quero relembrar também que os proponentes desta ideia têm hoje alguma continuidade no seu trabalho através do Observatório Técnico Independente, órgão que se espera, o Bloco tem proposto, que seja renovado na Assembleia da República, e que já apresentámos uma proposta que aguarda ainda o acolhimento desta renovação por parte dos restantes grupos parlamentares. Portanto, este grupo de investigadores deve continuar a sua atividade e contribuir para que situações como estas não se repitam, prestando a melhor consultadoria pública à Assembleia da República para que daqui possam resultar as melhores soluções. Alertar que do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, a estratégia que foi lançada foi alvo de várias críticas por parte destes investigadores, e que foi também uma das críticas anunciada à ausência do respectivo programa de ação, porque não se pode discutir uma estratégia quando ela não é acompanhada dos programas de ação e dos meios que permitirão atingir os objetivos previstos. E, portanto, creio que é bom, como consta já do relatório, relembrar esta recomendação da Comissão Técnica Independente, mas seria também uma mais-valia relembrar a crítica dos mesmos investigadores de que não se pode lançar uma estratégia sem o respectivo programa de ação, e que o Governo deve produzir e colocar a consulta pública, como prometeu, o programa de ação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. Isso está em atraso e parece-me que não devemos permitir que a situação se atrase mais sem o devido compromisso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que quero cumprimentar e saudar e felicitar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira por ter procedido a este relatório. Naturalmente, tendo em consideração a extensa lista de individualidades, de depoentes que fomos ouvindo ao longo destas audições, do trabalho da Comissão, o trabalho naturalmente não se avizinha de fácil. Contudo, aquilo que também não vamos fazer hoje e agora, e por agora, não vamos fazer, tomar aqui nenhuma posição relativamente ao relatório, seria prematuro, mas não sei antes deixar aqui algo que me importa que será esta a referência do PCP, que tem a ver com o facto do relatório responder e deverá responder àquilo que é o objeto da Comissão. Foi algo que esteve presente ao longo de quase todas as audições. Em quase todas as audições, o objeto da Comissão foi enunciado, foi referido, e, portanto, importa que neste relatório se consiga apurar ou não, concluir ou não, por aquilo que era o objeto da Comissão. E é nesse sentido que iremos avaliar se o relatório responde, nomeadamente nas suas conclusões, àquilo que é o objeto da Comissão, aliás, até porque é assim que está definido no próprio regulamento da Comissão. Ou seja, o relatório dele deve constar aquilo que é o seu objeto e deverá tentar responder a ele. Naturalmente que, ao longo das audições, outras conclusões que não previamente ligadas ou relacionadas ou previstas naquilo que era o objeto vieram a apurar-se e fará também todo o sentido que possam constar deste relatório. E por isso nós não iremos ter aqui uma apreciação mais alargada daquilo que é o relatório. Importa-nos ter aqui uma avaliação muito objetiva do relatório, pegando também numa avaliação objetiva daquilo que foram as audições que a Comissão foi realizando, e nesse sentido reservaremos para depois, quer seja a nossa apreciação relativa ao relatório, quer também propostas de alteração que possam também ser apreciadas por os restantes grupos parlamentares e possam ou não vir a ser constantes no relatório. E nesse sentido, mais uma vez, felicitar o Sr. Deputado até pela apresentação que agora nos fez, que foi, de certa forma, já algo exaustiva, mas também não poderia deixar de ser de outra forma, para que se pudesse, através desta apresentação, traduzir um pouco daquilo que é o relatório. E, nesse sentido, mais uma vez, agradecer o trabalho que teve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Relator, Senhoras e Senhores Deputados. Queria naturalmente começar em nome do CDS e em nome pessoal por cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira pelo trabalho que aqui hoje nos apresenta enquanto relatório preliminar, mas também pela forma como exerceu as funções de relator ao longo dos trabalhos da Comissão. Eu nem sempre pude estar presente, mas várias vezes testemunhei aquilo que eu acho que deve ser o papel de um relator, que é intervir pontualmente. E sempre em favor do esclarecimento daquilo que pode ser um trabalho final e não numa lógica de intervenção partidária ou pessoal até sobre estas matérias. E acho que isso depois acaba por se ver aqui no relatório. O relatório é um relatório que ainda não tive naturalmente a oportunidade de ler, mas que tem uma estrutura que lhe permite ser muito claro, tem uma estrutura que permite a cada um de nós avaliar perfeitamente aquilo que entendemos que é a forma mais correta de transmitir aquilo que se passou na Comissão, e eu, do que ouvi e vi, parece-me que é isso que aqui nos está presente, um relato do que aconteceu na Comissão, concluindo aquilo que se pode concluir, e muitas vezes perante a impossibilidade de concluir, recomendando aquilo que ficou de alguma forma em zona cinzenta, porque nós sabemos que houve coisas várias, em várias áreas, que ficaram em zona cinzenta e que, portanto, não permitem uma conclusão, mas que só o facto de existir a dúvida permite que nas recomendações se aperfeiçoem procedimentos, se aperfeiçoem atuações, no sentido de que no futuro provavelmente nem a dúvida tenhamos e que tudo corra da melhor forma. Assim sendo,